UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, já de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, 10 horas 38 minutos. O Conexões, né, que traz sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista. O cantor e compositor Helder Araújo lança amanhã no Memorial Minas Gerais Vale, às 4 horas da tarde, o CD Ishta, com repertório de música clássica indiana. Há 25 anos, Helder Araújo se dedica ao estudo da música indiana. Ele já morou na Índia, onde se especializou em interpretação de música hindustani. E eu converso agora com Helder Araújo sobre as características da música que ele produz e as diferenças também, né, em relação às composições ocidentais e sobre esse lançamento CDista. Então, muito bom dia, Helder Araújo. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio FMG Educativa.
Oh, namastê, obrigado. Eu agradeço o convite.
Legal. Então, começar aí dessa curiosidade já, né, Helder? Música indiana não é, assim, o tipo de música, o tipo de som que a gente ouve todo dia, no rádio, né, nos lugares, tudo mais. Como e quando foi que ela chegou até você? Quero que você fale um pouquinho pra gente da sua relação com a música indiana.
Na verdade, a minha formação é clássica em violino, né? Eu estive violino durante muitos anos, em Ouro Preto, onde eu dei aula, e quando eu vim pra Belo Horizonte, eu tive a chance de obter um sitar, né? Imagina esse instrumento há 25 anos atrás, poucas pessoas comentavam, naquela época não tinha DVD, não tinha, era tudo LP, né? Então as informações sobre música clássica era algo assim, muito desconhecido. E o meu atrativo era muito grande para músicas orientais. Eu sempre tive uma curiosidade em saber como é que era a música da época antiga, né? E o sitar foi o motivo, né? Quando eu tive o instrumento, eu estudei um tempo sozinho, tendo as informações que eu podia ter aqui no Brasil. Quando tive a oportunidade de ir para a Índia, em 96, eu fiquei um ano, fui em 96, fiquei até 97, onde eu tive a oportunidade de iniciar ao sitar, né? Através dele me levou a outros instrumentos, mas o sitar foi o meu motivo de conhecer a música clássica indiana.
E de conhecer a Índia também?
Também, né? Porque a minha ligação com a Índia diretamente é com a música, né? Diretamente que eu fui com a música, e até hoje eu sou totalmente devotado com essa ideia. Apesar de eu viajo à Índia, eu conheço vários lugares, mas sempre meu objetivo em os lugares que eu vou, o objetivo sempre é a música. Tem sempre alguém que eu quero conhecer, que eu quero aprofundar os estudos, né?
Certo. E aí, Helder, que nomes são esses, né? Dois nomes aí que eu já citei. O nome do disco, que é Ishta, então, e essa música hindustani.
Isso. Vou começar com a música hindustani. Vamos na lá. Índia existe dois tipos de música clássica indiana. A música hindustani e a música carnática. A carnática é do sul da Índia e a hindustani é do norte.
Ah,
a hindustani é uma música, como você sabe, a Índia teve a invasão moura, né? E por período de 400 anos... Ela dominou o norte da Índia. Então a influência musical toda que eu faço hoje tem uma influência enorme desse povo. Hoje o norte é misturado, o muçulmano, hindu já se vive em paz. Mas naquela época vieram grandes músicos, persas, árabes, e que influenciaram o norte da Índia. O sul da Índia ficou intacto, que é a música carnática, né? E que é uma música que eu desconheço praticamente, porque eu toco simplesmente a música do norte da Índia.
Uhum.
E Ishta é o que? É o título do CD, né? O que significa isso? Ele é muito interessante, porque se você pegar simplesmente o conceito, seria Ishta, algo, o desejo alcançado, algo alcançado. Mas dando um exemplo assim, no motivo do Ishta, seria o seguinte, é como você obter uma coisa na sua vida, eu quero ter uma casa. Você vai e compra uma casa, tudo bem. Agora, antes dessa casa, você faz uma devoção ao ter aquilo. Então, aquilo que você tem, ele se torna mais importante do que o ato de conseguir. Então, não é simplesmente ter as coisas, é como você ter as coisas. Então, isso é isso. É você, antes de possuir, você valorizar o que você tem, né? Espiritualmente, devotar. É como fazer uma prática de yoga simplesmente com exercício corporal. É bom para o corpo? É ótimo. Agora, se fizer antes da prática de yoga, uma meditação e devotar aqui dessa prioridade, você ganha uma boa posição corporal e um trabalho corporal e ganha ainda o mental e o espiritual elevado. Seria isso, mais ou menos.
Certo. E aí, pensando agora no instrumento, né? Queria que você falasse, caracterizasse um pouco, o sitar que você trabalha só com ele?
São quatro instrumentos que eu estudo na música clássica.
Quatro indiana. Instrumentos.
É o sitar, é o instrumento de 21 cordas, tradicional, né? Que tem o nosso grande mestre, Abhi Shankar, que todo mundo, acho, no Ocidente conhece. Primeiro que teve um grande padrinho, né? Imagina ter um padrinho naquela época, o George Harrison. Hoje, na época os Beatles estavam no auge, né? Então, quer dizer, o George Harrison é um devoto do Hare Krishna, todo mundo sabe, e que também estudava sitar com ele, né? Então a referência de sitar hoje na Índia é o Abhi Shankar. Apesar, eu toco uma outra escola, eu não toco da escola do Abhi Shankar, minha escola é Vilatican, é um outro estilo de tocar sitar, tem menos uma corda e tem toda uma característica instrumental diferente. Agora eu toco o bansuri, que é a flauta indiana, uhum. Um instrumento que eu dedico também há muitos anos, e o violino, que eu tô ouvindo ocidental, mas também estudo o violino indiano, tocando o violino nos moldes e nas afinações da música clássica indiana, né? E a tábua também, que é o instrumento de percussão que eu toco também. E esse CD, ele é praticamente melódico. Eles são três peças clássicas indianas, onde eu toco sitar e bansuri, né? E tem a participação especial da Suzana Padre, que faz a tampura. Tampura é um espécie de bordão, né? E dá uma base para eu desenvolver os improvisos.
Interessante. Agora são 10 horas e 44 minutos. Você está na UFMG Educativa, o programa é o Conexões. Estou conversando ao vivo com o cantor e compositor. Cantor também?
Instrumentista.
Ah, bom, instrumentista e compositor. Eu estou tá aqui na pauta, eu falei, gente, instrumentista e compositor, Helder Araújo. E, Helder, a música indiana... Como é que é? Aí, tem diferenças aí para nosso ocidental? São as mesmas noções de tom, escala? Como é que é?
Então, em relação à escala, a gente tem uma semelhança muito grande, né? Porque toda a música clássica indiana é baseada em escala. Existe mais ou menos mais de 1000 escalas, onde você desenvolve os ragas. O que são ragas que eu toco no CD? São peças clássicas indianas. Quando você toca uma peça clássica indiana, ela tem quatro coisas principais nela, onde você desenvolve. Primeiro, escala ascendente e descendente. Terceira, uma nota importante. E a quarta, uma segunda nota importante. Você combina esses quatro elementos para você desenvolver os improvisos e criar os ragas. Agora, como se cria os ragas? Os ragas, ele vem passando de geração em geração, há mais de 10 mil anos, oralmente passando. Então, para você aprender a interpretar um raga, você requer assim, muitos anos de estudo, né? Diante de um professor, que chama Guruji, professor, para ele te passar as informações de como interpretar com os ornamentos certos. Ah. As escalas são bem semelhantes, né? Mas os ornamentos que nós não temos, né? Na Índia a gente chama de mint ou gamak. São vários tipos de ornamentos que você faz para caracterizar a música clássica indiana. Porque se eu pegar uma escala e fazer dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, o cara vai, isso é assim, tá, você vai, opa, né? Já mudou um pouquinho, né? Uhum. Já tem vários elementos ali dentro, que dá sentido aos ragas.
Certo. E aí, pensando justamente nessa coisa da cultura indiana, Helder Araújo, parece que cada vez mais ela ganha mais espaço no Ocidente, aqui no Brasil também, né? A gente observa isso muito. O senhor acredita nisso? O que se pode atribuir também essa expansão aí dessa cultura indiana para cá, para esse lado do mundo e aqui no Brasil?
Eu acho que, vamos pensar, né, no caso do Brasil e da América do Sul, tem realmente crescido, tanto vindo, né, na área empresarial e geral, como também a arte e cultura chegando. Né? Eu me considero no Brasil assim, né, um pioneiro na música clássica indiana. Existem outros também que estão dedicando também, mas assim, sem interrupção e uma dedicação 90,9%, eu acho que são assim, é o que eu propus no meu caminho, que hoje eu faço. Né? Hoje eu vejo muito mais fácil. Se pensar que eu faço concertos, principalmente no Brasil todo, durante o ano todo, se imaginar que há 20 anos, há 15 anos atrás era uma missão impossível, né?
Tá.
Quer dizer, hoje, né, se grava em várias coisas, várias novelas, o Clone, Joia Rara, agora ano passado a Globo eu participei, arranjo para vários músicos de Minas, né? Tem grandes músicos mineiros que eu já fiz trabalho, participações de CD, de vídeo, DVD, né? Quer dizer, bares que antes não tinha, hoje acontece no Oriental, você vai citar e faz uma fusão com elementos com rock and roll, funciona, as pessoas adoram, né? Então, quer dizer, eu acho que a expansão hoje, a tendência é crescer. E a música clássica tem um lado, que ela é uma música erudita. É uma música para concerto,
certo,
né? Ela tem que ter um teatro, um silêncio.
Ah, legal.
E quando se faz fusão, não, você entra em qualquer área, né? Mas esse repertório que eu vou fazer agora, ele é justamente um repertório clássico indiano.
Certo. E aí a gente vai ouvir aqui, daqui a pouquinho, depois que a gente terminar de conversar, a Zahar. Queria que você falasse um pouquinho aí dessa música pra gente, então.
Então, o Zahar, ele já não faz parte desse CD. Já, do meu CD anterior, que chama Jala, que é um grupo. Ele tem uma flauta indiana, mas eu toco com uma influência, ornamento estilo indiano, mas tem uns ornamentos estilo mais árabe, que também eu desenvolvo um trabalho dentro dessa área também, né? Mas ele está dentro da experiência toda musical minha, né? Com certeza no show a gente vai ter essa flauta, porém vou tocar uma peça clássica indiana, não justamente essa peça, mas o som é esse aí.
Então tá certo, Helder Araújo, muito obrigado pela participação e parabéns pelo trabalho. Conte sempre aqui com a gente da UFMG Educativa.
Olha, eu que agradeço, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição quando quiser falar um pouco de música oriental e apareçam lá para ver o concerto. Em Tela Franca, sábado às 4 horas da tarde, chega às 6 horas da tarde para pegar os ingressos e até lá.
Tá bom então, até lá, Helder, um abraço.
Ok, abraço, namastê.
Aí nós conversamos com o instrumentista e compositor Helder Araújo, que lança o CD Ista de música clássica indiana, né? Como a gente conversou aqui agora no Conexões. E esse lançamento é amanhã às 4 horas da tarde no Memorial Minas Gerais Vale, como o próprio Helder disse, né? Entrada é franca, então chegue um pouco antes, às 3 horas da tarde, para retirar o seu ingresso e conferir, né, essa apresentação aí do ISTA. Lembrando que o memorial fica na Praça da Liberdade e outras informações tem o site www.memorialvale.com.br, www.memorialvale.com.br. E como a gente comentou também, a gente ouve agora uma música que não faz parte desse CD novo, né, do CD Ista, não está na apresentação, mas para a gente conhecer um pouco aí do instrumento, né, para quem não conhece, assim como eu, não é muito familiarizado com a música indiana, principalmente com a música clássica indiana, vamos ouvir Zahar, de Helder Araújo. E se você gostar, né, você pode acessar a página do instrumentista e compositor no SoundCloud e ouvir outras composições também. Então tem o soundcloud.com e digita lá Helder Araújo no buscador que você consegue acessar aí, né, a página do Helder Araújo e ouvir outras músicas. Então vamos lá, Zahar, e eu vou aproveitar e vou oferecer essa para uma amiga minha que mora na Índia, que chama Ana Dourado, e que nessa manhã eu acordei com uma mensagem dela me oferecendo, né, me desejando as seguintes palavras: Janabim Mubarak. O que significa? Pode pesquisar aí, ó, Janabim Mubarak. E a gente ouve agora Helder Araújo com Zahar.
Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento.